favor.
Oi, Carmen.
Oi.
Oi, Carmen, Rafael, tudo bem?
Tudo bem, você?
Eu tô ótimo, graças a Deus. Eu sou aqui de Santa Gertrudes, do escritório, tá bom?
Oi, tudo jóia, muito bom.
Eu tô ligando para você, Carmen, que eu tenho um cliente meu que tá interessado em fazer um uso de casa. E
Certo.
ele me fez a seguinte pergunta. Cadê? Deixa eu ver aqui. Nossa, meu mouse tá uma maravilha. Ele mandou assim, do que precisa para fazer esse empréstimo e qual tipo de contrato que é?
É como que funciona o Vicasa? É um crédito pessoal, né, com a garantia do imóvel. O imóvel ele precisa estar no nome do cliente, mas principalmente esse imóvel ele tem que ter uma matrícula. O que é essa matrícula? Quando você compra a casa, faz um contrato, né, de compra e venda, vai no cartório de notas, faz a escritura, que é um
Oi,
contrato para deixar
escritura.
registrado, né? Mas essa escritura tem que ser levada no cartório de registro de imóveis para formar a matrícula. Essa matrícula é como uma certidão de nascimento do imóvel. Então, tem lá o terreno, a metragem, ele faz frente e lateral com tal imóvel, enfim. E depois, quando constrói, né, tem lá a verbação da construção. Por que que eu explico dessa forma? Porque muitos clientes não têm essa matrícula, têm só o contrato de gaveta, ou então tem só a escritura, né? Ou tem a matrícula, porém não está averbada toda a construção do imóvel. E o que que o banco aceita como garantia? Isso não só no uso de casa, como na aquisição, que é a compra e venda do crédito imobiliário também. Esse imóvel, ele tem que estar averbado à construção. O banco não aceita como garantia um terreno, nem imóvel em construção, que é aquele chamado, às vezes, estou comprando um apartamento na planta. Também não aceita, e não aceita o imóvel em reforma. Então, se esse cliente tiver um imóvel com a matrícula correta, é averbada toda a construção com a metragem, e o IPTU, né, da prefeitura também com a mesma metragem, perfeito. É claro que o primeiro item é ver se aprova o crédito dele. Para aprovar o crédito dele, só vai precisar dos documentos do checklist, que são os documentos pessoais, RG, CPF, comprovante de civil e de residência. E no checklist tem várias opções de profissão e o que precisa. Assalariado, autônomo, profissional liberal e aí por diante. Então, primeiro, coloca a proposta no sistema, no portal, né, para ver se a gente consegue a aprovação do banco. Em aprovado, o banco só vai pedir três documentos de imóvel: a matrícula, o IPTU e uma certidão negativa de débito na própria prefeitura para ver se ele tem ou não débito de IPTU. Nada mais. Por isso a importância do cliente ter essa matrícula. Ah, o cliente não tem imóvel no nome dele, mas ele tem possibilidade de crédito, aprova para ele. O banco está aceitando no Ricardo o imóvel de um parente. Como que funciona isso? Eu tenho o crédito meu aprovado, eu tenho os cortes, certinho aprovou, mas não tenho imóvel. Aí eu tenho um primo, a mãe, o tio, o irmão, tal, que tem um imóvel nas condições que eu falei anteriormente, no nome da pessoa, né? E essa pessoa concorda em me ajudar dando o imóvel como garantia. Essa pessoa, além de concordar, ela tem que assinar o contrato como garantidora. Ela não vai ser analisada o CPF, não vai pedir documentação para análise de renda, nada. Mas ela tem que concordar e assinar sendo garantidora desta operação. Além disso, né, voltando ao imóvel, nessas condições que eu expliquei, o imóvel não pode ter nenhum tipo de gravame. O que que esse quer dizer o gravame? Dívida com o banco, por exemplo, financei esse imóvel com a Caixa Federal e agora eu quero fazer um crédito pessoal, com essa garantia não pode. Ele não pode ter usufruto, que é quando eu passo para alguém, né, está no meu nome, mas a pessoa usufrui do imóvel. Não pode ser o único bem de família. Então, tem alguns itens, mas isso tudo na matrícula consta, tá? Hora que analisar a matrícula. É um contrato de crédito pessoal, aonde o banco entra como alienação fiduciária. Então, quando eu assino o contrato, tá? Aproveitando já explicar tudo para você, tá, Rafael? Quando eu assino o contrato, né? Hoje, assinei o contrato com o
Certo.
banco, né? Eu vou ter uma despesa com o Santander, depois que assinar o contrato, até 3 dias, o banco debita na minha conta R$ 3.300. Tá? Ou esse valor eu posso incluir no financiamento. Tá?
Sim.
Também é cobrado por ser um crédito pessoal IOF, né? Que nunca é muito barato, né? Então também pode ser incluído. Então, quais são as despesas que eu posso incluir no uso de casa? O valor de IOF, que no próprio simulador calcula, e o valor de 3.300 despesas. Perfeito. Então, com o Santander é isso. Mas eu tenho uma despesa externa ao Santander. É, assim que eu assino o contrato, eu tenho que levar esse contrato no cartório de registro de imóveis. Lembra que eu falei que o registro de imóveis é todo passo a passo daquele imóvel? Eu vou ter também que informar no cartório que eu estou fazendo esse tipo de operação.
Certo.
Então, nesse momento, o cartório vai alienar o meu imóvel ao Banco Santander. É uma alienação fiduciária. É,
Sim.
alguns bancos trabalhavam com hipoteca, tá? Hoje é bem difícil acontecer com uma hipoteca. É alienação
Certo.
fiduciária. Então, fica no nome do proprietário, porém alienado ao banco até que se pague o valor total da dívida. Aí vai emitir uma nova matrícula, isso demora uns 10 dias no cartório, no máximo. Essa matrícula é entregue ao banco, né? Para que o banco credite a conta do proprietário do imóvel e ele possa usufruir do valor,
Ah, que
tá?
legal. Mas então quer dizer que é um processo que não vai ser tipo em uma semana, isso vai concluir, então, né?
Não. Qual o tempo? Vamos falar de prazo. Aprovou o crédito. É 48 horas no máximo. Se ele tem um pré-aprovado, é no dia prova. Se não, vai para análise dos documentos de renda. Então, 48 horas está aprovado ou não. Em aprovado, aprovou hoje. Eu tenho um contrato que em 15 dias assina. Como que assina em 15? Alguns assinam em 30. Exatamente pela importância da documentação correta do imóvel. Vamos supor que há uma divergência de metragem entre a matrícula e o IPTU. Porque vai o engenheiro, uma vez que assina o contrato, a engenharia do banco vai entrar em contato com a pessoa para marcar uma vistoria, data e horário antecipado. Aí ele vai olhar o imóvel, vai valorar o imóvel, vai fazer a metragem de imóvel. Vamos supor que haja uma diferença de metragem. Ele vai falar, a diferença, se é pouquinho, eles até passam, mas se é, sei lá, 40, 50 metros quadrados a mais que eu tenho de construção e não está na matrícula. Ele vai mandar parar o processo e regularizar. Pronto, já não
Certo.
é mais 15 dias que assina, já vai para 20, 15, 30, né? Dependendo dessa regularização. Então, mas em média, no prazo mais, vamos dizer, mais alto que a gente teve, foi uns 30 dias, assina. Quando que ele recebe o valor? Tá? Depois que voltar registrado. Então, vamos por aí mais 15 dias, 10 do cartório e 5 do banco. O banco recebe aquela matrícula, vai ter 5 dias úteis para conferir e liberar na conta do cliente. Mas tem uma notícia boa para o cliente nesse sentido. É, como tem a questão desse prazo do cartório e o banco receber e para poder evitar para ele, que pode ocorrer de passar de 30 dias, como a gente falou, no prazo máximo aí entre assinatura e mais o tempo de cartório e conferência do banco, deu 45 dias. Se
Sim.
assinou em 15, vai ser menos. Mas vamos trabalhar com prazo maior. Vai passar os 30 dias e vai debitar a parcela dele primeira, certo? E ele nem recebeu dinheiro. Então, o que que o banco fez? Ele achou por bem, na primeira parcela, não cobrar a parcela cheia, cobra apenas o valor dos dois seguros que compõem a parcela. Ele só vai ter a cobrança da parcela cheia a partir do segundo mês. Quando você simula, né, você clica lá, a evolução das parcelas. É muito importante, toda simulação que você fizer, clicar na evolução da parcela. Ali vai ter a composição do que tem da parcela, que é a última coluna da direita, a parcela final, mas tudo que compõe a parcela. E ali vai demonstrar, ó, vamos, o seguro se compõe, que é o seguro da casa, seguro de vida, dá R$ 150. Quando ele assina o contrato, é debitado isso dele. Você vai ver que na primeira linha do primeiro mês vai estar o mesmo 150 do nosso exemplo. E só a partir do mês 2 é que vai estar a parcela cheia dele ali. Quando você faz a simulação, já está explicando.
Sim, não, tudo bem. Então vou fazer o seguinte, então eu vou passar isso daí para o cliente, então o prazo máximo, então posso colocar tipo um prazo de 45 dias para
Para ele receber o
finalizar
crédito.
isso, para finalizar totalmente o contrato, correto?
Isso.
E isso se ele correr com o tempo, né? Porque se ele
É, isso se
também
você tiver problemas no meio da documentação.
se
Se a
tiver
documentação estiver
problema.
certa, se a documentação estiver certa, ele assina em tempo menor. Mas você fala para ele assim, eu gosto de orientar dessa forma, porque você fala um tempo X, o tempo máximo para o cliente, e ocorre em tempo menor, o cliente vai ficar extremamente satisfeito. Se você falar, você pode assinar 15 dias, assina, mais 10 do cartório, em 25 dias você vai estar com dinheiro na conta. E não está, vai para 45. O cliente vai ficar extremamente nervoso. Então, eu
É.
prefiro trabalhar com o tempo maior, sempre passando para ele
Certo.
tempo maior, e você deixa claro para ele, olha, a gente vai fazer o máximo para priorizar. E a gente corre com a documentação de fato, tá? Se
Tá.
tiver tudo certinho, ele vai assinar em muito menos tempo e vai liberar o dinheiro em muito menor tempo para ele também.
Tá. Então, beleza. Então, vou fazer o seguinte. Então, esse tipo de contrato é um contrato que a gente pode falar alienação fundiária.
Fiduciária.
Como é que é?
Fiduciária.
Fiduciária.
Alienação, fiduciária.
Tá ok. Tá bom, sem problema. Olha, Carmen, eu quero agradecer de coração pelas informações que você me passou. Eu vou ligar para a cliente, vou passar essas informações para ela, e porque ela se interessou bastante. Mas só que aí eu quero tirar uma dúvida com você. Por exemplo, quando eu vou gerar, vou fazer uma simulação lá no sistema, ele vai pedir uma comprovação de renda?
Ele vai pedir valor de renda no simulador. Ele vai
Sim.
falar, no simulador, quando você abre, ele aparece, você escolhe, né? Porque é o mesmo simulador para aquisição, para portabilidade, para uso de carro, então você só vai escolher os itens lá. Na página seguinte, depois que você escolhe o que você quer simular, primeiro item, data de nascimento, depois a renda, pode pôr a renda bruta. Aí vem o item 3, endividamento. Você pergunta para o cliente, olha, você paga CP, o crédito pessoal, né? Ou você paga consignado, ou CDC de veículo, ou se você paga pensão alimentícia, qualquer um desses. Ah, eu pago, disso daí, total, eu pago, tem um CP de R$ 100, eu tenho consignado de 500, você soma as parcelas, eu queria falar. Você põe no endividamento o valor total de parcela. Por que isso? Porque o analista, ele vai olhar essa valoração de mercado, ele puxa, né? Mesmo que não seja no Santander. Então, no próximo simulador, se você colocar, por que que é importante? O simulador calcula na hora, ele pode comprometer 35% da renda bruta. Se ele já tiver esse comprometimento, não vai simular valor nenhum, vai dar zero. Aí você já sabe que ele tem que incluir um proponente. Ele pode incluir mais uma pessoa, independente de parentesco. De preferência que essa pessoa não tenha endividamento para poder ajudá-lo na renda, entendeu?
Sim, tá bom.
Aí lá embaixo vai ter valor de imóvel. Valor de imóvel você tem que perguntar para o cliente, olha, se você fosse vender seu imóvel hoje, quanto você ia pedir? Ah, eu pediria, sei lá, 500 mil. Você põe ali. Claro que vai o engenheiro fazer, como eu falei, a valoração, né? Mas ele tem mais ou menos na cabeça, o cliente sempre tem quanto ele quer no imóvel se fosse vender. Então, ele sabe o valor de mercado. O valor do financiamento, o banco limita até 60% do valor do imóvel, né? No
É, isso
máximo
daí, isso
60%.
daí eu peguei, né? Que é 60% do valor do imóvel, e até 10 anos faz uma taxa de 0,95 e após 10 anos faz uma taxa de 1%, correto?
Perfeito, isso mesmo.
É, então isso daí eu
Isso
peguei, essa parte. É que o processo é um pouco burocrático, né? Tipo,
mesmo. É.
praticamente é mais o cliente que faz todo o processo do que a gente, né? Porque a gente só vai falar para ele, ó, você
Sim.
precisa fazer isso, e a gente tem que aguardar ele fazer. Porque se ele não fizer, não vai
Perfeito.
acontecer. É isso,
É,
né?
então eu falei esses dias, isso, eu falei esses dias para o promotor. Eu estava muito nervoso, estava com problema na documentação, o cliente não
Sim.
averbou a construção e tal. Eu falei, ó, a gente tem essa divisão de responsabilidades, né? A nossa
Sim.
é a captação, ofertar para o cliente um produto muito bom, de uma taxa excelente de mercado, como de fato é, né?
É
É, a
exatamente.
nossa taxa está muito. Se você pensar que hoje um cliente, por exemplo, está pagando um cheque especial a mais de 20%, se ele estiver usando muito
Misericórdia.
tempo, um cartão de crédito também numa taxa maior, são os dois. Cartão e cheque especial são juros maiores de mercado. Então, às vezes o cliente está nessa coisa de ir pagando, fazendo, sendo que ele pode resolver fazendo uma operação dessa a 1% ao mês, ou 0,95%,
É,
0,94%.
a única coisa triste, sabe, Carmen, que eu fico muito triste, sabia? É porque todos os contratos de uso de casa são taxa competitiva. É só isso que é tristeza. Porque, tipo, por todo o trabalho que a gente tem, né? Eu não sei, né, se você pode repassar isso para cima, mas é por conta de todo o trabalho que tem e a gente comissionar metade. Por exemplo, você vai fazer um valor, por exemplo, de 100 mil, você comissiona 50, entendeu? É
Entendi.
só isso que é triste, porque o processo é demorado, né? E daí esse processo aí a gente faz todo esse trabalho. É claro que é algo que a gente vai começar esse mês e a gente vai terminar no mês que vem, né? E assim por diante. É, dependendo da agilidade do cliente, né? Porque depende muito
Isso,
mais dele do que da gente. Quando depende da
na
gente, a gente
verdade é
fica meio.
bem isso. Vocês dependem muito, né? Nós, né, dependemos da agilidade do cliente.
É.
Nós fazemos a prioridade junto ao banco, por exemplo, na análise de crédito. A gente pede prioridade, aprovou. Aí a gente fica, na verdade, na espera do cliente. Vamos dizer, se o cliente hoje aprovou, entregar hoje o documento, ótimo, a gente consegue assinar esse mês até, porque se tiver tudo certinho. Mas se o cliente demorar para entregar o documento, ele vai atrás do documento, se tiver que fazer acerto. Então, eu costumo falar que cada processo é um processo único. Agora,
Sim.
quanto à remuneração,
É
você está
triste,
falando da
né?
remuneração, está falando em referente a sua meta, né, mês.
Isso.
Mas você também remunera pelo crédito imobiliário, 0,12 do valor do financiamento.
Entendeu? Crédito imobiliário,
Entendeu?
você fala fazer o consórcio.
Não, não. Crédito
Não.
imobiliário é assim. O crédito imobiliário a gente divide em duas operações. O Use Casa, que é o crédito pessoal, né, com a
Sim.
garantia do imóvel, e a aquisição ou portabilidade, que é a compra e venda do imóvel.
Compre e venda do
Do
imóvel.
valor financiado, né, o promotor ele é remunerado em 0,12%
0,12,
do valor do
legal.
financiamento.
Do
Entendeu?
valor. Entendeu?
Então, como é que remunera? Do dia que o cliente devolver o protocolo que entrou no cartório com o documento, no mês posterior, no dia 22, assim como você recebe as demais comissões, não é isso?
Sim,
Tudo que você
exato.
fecha esse mês, você recebe no mês seguinte. Então, mas eu passo essa informação, claro, na questão daí da. Isso aí não é da parte do imobiliário, né? Claro, é uma outra análise que é feita da questão da competitiva, né? Mas claro que eu sempre passo, né? Eu soube as informações, quando vocês ponderam a respeito, né? Eu consigo passar para a minha gerente e a gente repassa a informação para
Ah,
ver, né? O intuito é sempre melhorar, né? Mas
lógico.
assim, veja bem, é importante você saber que você captando, né, uma operação, depende, essa informação, esse sentimento é importante aprender no começo, depende de você, mas depende muito do cliente também, da agilidade
Sim.
dele. E você tem o meu apoio comercial e tem
Lógico,
um apoio
essencial.
operacional que fica lá na matriz. Por exemplo, o que é esse apoio operacional? Eles que vão analisar o documento do imóvel para frente, para mandar para o banco. Se o banco apontar alguma coisa, eles vão entrar em contato com vocês, vão estar sempre atualizando pelo Poupa Sistema o status para que vocês acompanhem pelo Poupa Sistema. Porém, eu vou acompanhando essas operações desde o início até a assinatura. E antes, às vezes, vocês olharem o Poupa Sistema, que eu sei que vocês estão aí correndo com o CPI e consignado e consórcio e seguro, enfim, muitos produtos, eu vou estar pontuando vocês, olha, a operação está assim, né? Está precisando disso, ou não, já vamos assinar, já está na área técnica, enfim. Eu vou atualizando vocês também. Então,
Sim.
conte muito com o meu apoio, você e a todos aí também do escritório. É muito importante vocês sentirem que tem pessoas que estão aqui para apoiar vocês também, porque, como eu falei, não é um produto que vocês estão habituados, não é um produto que vocês trabalham todo dia, mas é um produto muito importante para o cliente, né? Hoje em dia, mais ainda, porque, olha, para você, qual a utilização desse crédito? Vai na conta corrente dele, é para o que ele precisar. Então, se o cliente quer investir no próprio negócio, hoje, por conta da pandemia, muitos comerciantes, por exemplo, tiveram muito, muito prejuízo, na verdade, né? Por conta de não poder, enfim, abrir. Muitos estão utilizando o quê, né? Que forma que eles conseguem para injetar, por exemplo, um novo capital de giro, né? Ah, se ele tem um imóvel, é uma opção. Um cliente, pessoa física, que trabalha em home office, não tem muito espaço, né? Usou muito, tem muitos clientes que usou para reforma da casa. Outros
Certo.
vão usar quando puder, para poder viajar. Teve cliente que usou para pagar a faculdade de medicina do filho, negociou, porque era paga, negociou lá com a faculdade, pagou uma boa parte. E aí, assim, são N possibilidades de ajuda ao seu cliente, né? E eu costumo
Certo.
falar, oferte, porque se o seu cliente nesse momento não precisa, ele pode ser um familiar que precise, numa conversa ele lembra da sua oferta. Amigos, né? Olha, poxa, eu estou numa situação assim, ele vai lembrar da sua oferta, ou ele mesmo, no momento que precisar, poxa, eu gostaria de fazer tal coisa, meu sonho é resolver tal situação, né? Poxa, eu pensei nisso que ele me ofertou, e volta a falar com você. E, claro, se esse cliente não aceitou agora, porque não produz que a gente aceita na hora,
Desculpa.
anota os telefones, volte a falar pelo menos uma vez por semana, olha, tá tudo bem, lembra aquela oferta que eu te falei, continua, taxa assim, sabe? Manda umas. Eu tenho umas telas. Para também compartilhar com vocês, se vocês mandaram para o cliente. Eu não sei se você já está aqui na minha. Deixa eu ver, é Rafael, né? Hein?
Eu não sei se eu tô, acho que eu não tô, na verdade.
Manda um oi para mim no meu celular, que eu já incluo você na lista, porque quando eu disparo aqui as telas, né, eu mando para vocês, os promotores, supervisores e tal, e ajuda, porque às vezes esse cliente que você falou, às vezes não quis na hora, falar, eu posso te mandar aí uma tela para você, né, ter aí lembrada da sua oferta? Pô, você encaminha,
É, eu tô
falando
com um
dos
aqui,
casos,
Carly.
entendeu?
Eu tô com um aqui que o cara, ele é advogado e ele tem uma residência de 1 milhão. Custa. Ele quer pegar 150 mil. Então, tipo assim, eu tô negociando com ele. Ele quer, porque ele quer fazer um investimento. Ele falou que quer comprar, sei lá, o que ele vai fazer com o dinheiro, vai comprar uma residência, não sei. Ele quer viver de aluguel. Então, o que que eu tô fazendo? Eu tô negociando com ele e ontem surgiu uma mulher de São Carlos, que é aqui do lado, de onde a gente trabalha. E aí ela se interessou, ela mandou mensagem ontem à noite para mim, eu falei com ela durante o dia, e ela falou assim, olha, eu conversei com meu marido tal, e a gente se interessou, porque acho que ela acabou de fazer a quitação da casa, tudo certinho, né? E aí por isso que eu falei, você liga para saber, porque acho que precisa de todos esses detalhes, da matrícula, não sei o quê, tal, tal, tal. E aí eu vou falar com ela então depois. Aí você me manda, mas então, eu vou chamar você no WhatsApp, e aí você manda para mim,
Ó, você
Rafael,
me
primeira
manda
coisa que você
um.
tem que perguntar. Você fala assim, ó, primeira coisa, você tem que perguntar se a cliente tem a matrícula, tal, 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 é isso que você tem que perguntar para ela, os três itens que você não passou. Aí já fica mais fácil para mim, que aí eu vou lembrar, porque a gente falou um
Eu
monte
vou
de coisa.
mandar também, ó, um roteiro operacional, que é para acesso um pouco ao sistema de estudos do imobiliário, tem como usar o simulador, como pedir proposta, é bem simples. Eu que fiz, diante de todas as dúvidas promotoras, eu montei um roteiro bem prático, mas claro que na dúvida você vai me acionar a qualquer momento. Se eu não te atender na hora, é porque às vezes estou numa outra ligação, outro escritório, apenas todos os escritórios. Mas eu nunca vou deixar você sem resposta, eu vou te retornar. E vou
Sim.
mandar também o checklist, né? E esses
Isso.
dados, ó, para o cliente, o que que você precisa perguntar? O que o cliente precisa? Dados
É
básicos, né, que vai ajudar você
a
na
coisa que ajuda
negociação.
na facilita, só facilitar mesmo, porque é tanta informação, né, que a gente acaba tendo
Sim, muita
que
coisa.
anotar mesmo, né? É verdade, de
É,
fato.
com
Mas então tá,
certeza.
Carmen, eu vou chamar você então no WhatsApp, tá bom?
Perfeito, perfeito.
Obrigado, viu?
Parabéns aí pelas ofertas, né, e estou aqui porque você precisar, tá bom?
Valeu, obrigado mesmo, de coração.
Obrigada, ótimo dia.
Tchau, tchau.
Tchau, tchau.